Estamos no ar com o nosso debate de hoje. Vamos falar sobre a violência contra os menores. Tivemos casos que chamaram muita atenção recentemente, né, de estupros contra vulneráveis realizados, praticados em Afogados ou em nossa região. Né? Tem caso que não tem relação com a área, mas recentemente, nas últimas horas, tivemos um caso em Calumbi. Aqui em Afogados, se for contar nesses últimos dois meses, tivemos pelo menos dois casos de repercussão. Saber como é que o Conselho Tutelar, como é que a polícia acompanha esses casos, de que forma a sociedade pode ajudar, por exemplo, denunciando esse tipo de crime. Você participa pelo telefone, pela internet, pelo zap. A pergunta que está valendo, tem uma legislação, não é, sobre a questão desse tipo de crime, e eu vou falar sobre ela no curso do programa também, mas a gente já sabe em linhas gerais, não é, quais são as penas para casos de estupro, não é, principalmente estupro de vulneráveis, estupro de menores. Para você, as penas contra estupradores são brandas ou não? São leves ou não? Qual é a sua opinião sobre essa questão do que diz a lei? As penas contra quem pratica o estupro no Brasil são penas leves? Você acha que deveria haver mais rigor? Sim ou não? Telefone livre para você ligar e participar. Aqui nos estúdios eu recebo o subcomandante do 23º Batalhão da Polícia Militar, o Major Robério, que gentilmente nos atende essa manhã, e o conselheiro tutelar, Pedro Rafael. A produção está tentando ouvir também o delegado regional Jorge Damasceno, que a Polícia Civil fica com a fase das investigações. Pedro, sempre que tem um crime de repercussão, isso acaba chegando no Conselho Tutelar, né? E o que eu queria saber é o seguinte: a gente está tendo muita repercussão desses últimos episódios. Tivemos um há poucos dias que teve a prisão do acusado, tivemos um há cerca de dois meses cujo acusado está foragido, temos alguns na região. E quando se fala muito nisso, há uma impressão que passa que esse tipo de crime aumentou, a impressão a grosso modo, né? Porque, por outro lado, é um caso de muita repercussão. Quando acontece uma, a repercussão é enorme. Aumentaram esses crimes contra menores ou não, ou são casos isolados esses que apareceram nos últimos dias, pelo que o Conselho Tutelar contabiliza? Bom dia.
Bom dia, Nil Júnior. Bom dia aos ouvintes da Rádio Pajeú. Bom dia ao Major Robério, Michel Martins, Tito e os meus colegas que estão lá no Conselho agora nesse momento também ouvindo. Pelo que o Conselho Tutelar tem conhecimento, né, foram só esses dois últimos casos, né?
Uhum.
Pelo menos aqui em Afogados, já em Gazeira. Recentemente, que teve esse caso aí do final de semana passado aí, né, desta adolescente que teve seus direitos violados, né? E o Conselho Tutelar vem acompanhando através da rede de proteção, né, do outro episódio também. O CRAS está acompanhando, o CREAS também vem acompanhando a família, porque tem que ter todo um tratamento, né, após o acontecido, para que a família se estabilize, para que as famílias, né, no caso são as famílias, porque são dois casos agora, se estabilizem novamente psicologicamente para que possam novamente ser ingressadas na população.
Uhum. Agora, é o tipo de crime onde a assistência psicológica é fundamental, né? Para a família e para as vítimas também, né?
É um crime que fica aquela lacuna para o resto da vida, né? Porque para onde você for, a pessoa que é a vítima, né, para onde ela for, ela vai sempre estar com aquele medo, né? O psicológico dela afeta, porque realmente é um caso que ninguém quer passar, né? A gente não deseja para ninguém, uhum, né? Nós que somos seres humanos, principalmente você que é pai de família, os pais de família jamais desejariam que isso viesse a acontecer com suas filhas, né? Porque você ter a sua filha, zela com todo carinho, e aí vem um indivíduo e quer abusar, quer fazer do que bem deseja fazer aí com a sua filha, então isso é inadmissível.
Ora, obviamente preservando a identidade, como a gente sempre tem feito, qual é a situação dessas meninas psicologicamente? Ainda estão muito abaladas, a do primeiro caso há cerca de dois meses é desse caso mais recente. Como é que está, o que é que o Conselho Tutelar tem acompanhado desses dois casos?
O Conselho Tutelar vem acompanhando, recentemente nós acompanhamos o primeiro acontecido, né, aqui em Afogados, que abalou realmente, abalou a região inteira. Nós estamos acompanhando a família, A família vem sendo, sim, tratada pela psicóloga, né? E esta família agora está sendo ingressada também na rede de proteção para que haja um tratamento psicológico.
Uhum. Tudo bem, eu estou aqui também com o subcomandante do 23º Batalhão, o Major Robério, que conversa conosco. Major, esse é o tipo de crime, primeiro que ele para a polícia prever um crime desse, assim como um homicídio, né? Quer dizer, são situações muito imediatas e a polícia não é onipresente. O grande desafio para a polícia sempre é o pós-ocorrência, de tentar localizar com a maior rapidez possível os acusados. Até onde, na opinião do senhor, isso é responsabilidade da polícia? Até onde a sociedade pode ajudar? Porque nós temos, nos últimos meses, dois casos distintos. Um que teve uma resposta rápida, a polícia pôs a mão no criminoso, ele já tá preso, foi o do último episódio, e um cujo acusado ainda é tido como foragido, que aconteceu há cerca de 2 meses, cuja vítima foi uma criança de 7 anos, e esse teve um nome bem divulgado, inclusive com muitas fotos nas redes sociais. Até onde a polícia pode agir, até onde é fundamental o apoio da sociedade para ajudar na identificação e na localização desses criminosos? Bom dia, prazer tê-lo conosco.
Bom dia, o prazer é meu, e a gente agradece novamente esse espaço aqui para estar debatendo sobre os assuntos de interesse da população. Gostaria de cumprimentar o amigo Pedro do Conselho Tutelar, os amigos que fazem parte aqui do programa, Nil Júnior, que é um parceiro nosso que sempre conta com a gente aqui para estar debatendo não só assuntos relativos a essas questões, como outros assuntos, como trânsito e outros assuntos que a gente já debateu outras vezes aqui. Esse tipo de crime é um crime que a gente chama de crime de proximidade, onde geralmente o autor do delito, ele abusa da confiança da vítima, certo? Ele geralmente é uma pessoa próxima, é uma pessoa conhecida da vítima, e se utiliza desta confiança para se aproximar e cometer esse tipo de delito. No primeiro caso que você relatou aí, de 2 meses atrás, a gente tentou muito capturar esse indivíduo, inclusive não só em Afogados da Ingazeira, como deslocamos equipes para outras cidades do Agreste, de Pernambuco, e aqui do Sertão, quando a gente se tinha a notícia que esse camarada tinha passado por essas cidades. Então a gente fez um esforço, infelizmente a gente não conseguiu dar essa resposta, mas eu gostaria de dizer que esse camarada vai ser um cara que eternamente vai ser monitorado pela polícia. Assim que a gente tiver condições, a gente vai botar a mão em cima dele, com certeza. Já esse segundo caso, a gente conseguiu, inclusive o capitão Vieira, o comandante da companhia, fez uma ligação para mim, dizendo que tinham as informações de onde ele estava, pegou efetivo de folga, o pessoal estava em casa, ele pegou efetivo de folga, efetivo de serviço, e conseguiu montar uma campana e prender esse indivíduo para dar essa resposta aqui à sociedade. Inclusive a gente tem, é um dos motes, certo? E uma das nossas ações é tentar dar uma resposta à população, não só nesse tipo de crime, como nos demais crimes. Chamo a atenção também que a gente vem, não existe só esse tipo de ocorrência com menores e adolescentes. Existem aquelas ocorrências em que os menores são os autores dos atos infracionais. Isso. Então, nós encaminhamos para a delegacia 152 menores de janeiro para cá.
Uma média, 152?
Uma média de 25 menores por mês, né? Então, a gente conta com apoio incondicional do Conselho Tutelar. Eles fornecem os telefones do efetivo que está de plantão deles. Sempre que tem uma ocorrência, assim, principalmente nesses crimes de proximidade, a gente tem contado muito com o apoio deles. Eles chegam rápido ao batalhão ou ao local da ocorrência, certo? Para dar aquele suporte psicológico, né? Que é fazer a parte deles. E o que a gente se compromete com a população, Nil, é sempre tentar dar essa resposta, certo? O mais rápido possível para o pessoal.
Agora, desses menores, qual é a maior incidência de ocorrência? O que é que está levando a maioria desses menores para as delegacias, subcomandante?
Consumo de entorpecentes, né? Tipo maconha, violência doméstica, né? Que a violência doméstica, às vezes, é praticada, na maioria das vezes, com mulheres, mas também com as crianças, né? Os encaminhamentos são com menores autores de atos infracionais e com menores como vítimas também, uhum. Entendeu? Então, geralmente, violência doméstica e o consumo de entorpecentes.
O senhor percebe que há a crise. Eu vou pedir até à produção, se puder botar um trecho daqui a pouco, da homilia do Monsenhor João Ascioli na celebração de encerramento da festa de Santa Maria Madalena. Ele tocou um pouco nesse assunto e a gente vai ouvir daqui a pouco lembrar, mas ele fala na crise da instituição familiar, né? No desmantelamento da família, na falta de referência, essa coisa do pai que só diz sim ao filho, e se costuma dizer muito que quando um filho escuta muito sim do pai, vai ouvir muito não da vida depois, e certamente pode se rebelar contra isso. Filhos sem pais, filhos sem a mãe exercendo o seu poder, famílias desmanteladas, isso se reflete nesse tipo de ocorrência, não?
Com certeza, eu tive uma criação em que a gente se sentava junto para fazer as refeições na mesa, a gente tinha diálogo. Hoje em dia evoluiu não só essa questão da criminalidade, como também o avanço dos meios eletrônicos. Uhum. Hoje você percebe os filhos geralmente plantados, enfrentam celular e...
Esse negócio do Zap, né?
Do WhatsApp. Então são coisas que trazem um benefício grande, a gente se beneficia muito, mas também traz um prejuízo muito grande. Então, a instituição familiar, ela é essencial nessa questão cultural. Antigamente, quando a gente tinha conhecimento de um crime de estupro, era uma coisa que abalava realmente as instituições, todo mundo se compadecia com aquele tipo de situação. Hoje em dia, como você mesmo relatou, em menos de 3 meses, 2 casos de repercussão aqui na cidade, né? Que a Folgada em Gazeira já é uma cidade culturalmente mais evoluída, uma cidade de pessoas inteligentes, mas a gente ainda está vendo esse tipo de crime acontecer aqui. Então, isso que o Monsenhor falou na homilia é muito importante para a gente tentar resgatar essa questão familiar, que é de suma importância, principalmente na ocorrência desses crimes de proximidade.
Você percebe isso também, vocês também percebem isso nas ocorrências com participação do Conselho, Pedro, essa coisa da falta de estrutura, as famílias menos estruturadas são as que têm os jovens mais problemáticos, dão mais dor de cabeça, inclusive, para o Conselho?
Sim. Eu estava também na missa do encerramento da festa de Santa Maria Madalena e eu me senti, sabe, assim, na homilia do
padre, né?
Eu me toquei realmente na homilia dele, porque hoje as famílias, quem tem o poder de educar os filhos é a família. Né? Às vezes nós recebemos denúncias de mães que dizem, mas meu filho não quer ir para a escola, e não sei o quê, eu preciso da ajuda do conselho. Aí a gente entra na forma legal, né, do estatuto, a gente entra nessa parte, que os pais também, quando o pai não quer deixar, que o filho, aliás, não quer ir para a escola, que o pai apenas diz, vá se quiser, ou não vá se não quiser, ou diz que não pode levar... Então, o pai também, ele também está sendo negligente a isso, uhum. Né? Porque diz no Estatuto da Criança que o direito da criança é estar na escola. Então, quem tem o poder de levar a criança para a escola são os pais. Mas hoje as famílias perderam a noção do educar. Acha que a educação vem da escola. Mas a educação não vem da escola. A escola é um espaço onde a gente adequa o conhecimento.
Claro.
Né? A educação vem de casa. Os pais é quem deve educar seus filhos. Aí entra o conselho tutelar, a gente conversa, aconselha a família, aconselha a criança ou o adolescente em relação a isso.
Eu já disse 1000 vezes aqui uma máxima, com base em tudo que eu vejo. A família passa valores e conhecimento é com a escola, quer dizer, eu acho que os nossos pais, né, estão deixando de lado a responsabilidade de passar valores morais, éticos, de formação, de conduta para a vida, e achando que isso é a responsabilidade da escola. A escola passa conhecimento, mas os valores fundamentais são responsabilidade da família. As opiniões aqui, a Sebastiana acha que a justiça ainda é lenta e defende prisão perpétua para quem estupra e mata. Irene Nogueira parabeniza a PM pelo trabalho. Polícia tem feito seu trabalho, infelizmente a família não. Eu tenho uma pergunta do Jânio do Planalto, que é sobre a delegacia da mulher. Vamos tentar fazer para o Dr. Jorge Damasceno. Para se ter uma ideia da legislação sobre crime de estupro, né, a pena vai de 6 a 10 anos, de 8 a 12 se houver lesão corporal grave, ou se a vítima tiver entre 14 e 18 anos, de 12 a 30 se resultar em morte, que aí é o crime qualificado. O estupro é um crime hediondo no Brasil, né? E a ação penal é pública condicionada. A representação, sendo a vítima menor de 18 anos ou pessoa vulnerável, procede a ação penal pública incondicionada, conforme o artigo 225 do Código Penal. Vamos falar, está falando de valores, vamos ver um pouco da homilia, né, que chamou tanta atenção do Monsenhor João Carlos, falando um pouco sobre isso. Ele cita esse último caso, por exemplo, de estupro que aconteceu, e cita o caso do homicídio do senhor de 86 anos lá em Solidão, mas vamos ouvir um trecho.
Aprendamos com Santa Maria Madalena a sermos perseverantes no amor, a termos um sentimento de ternura, e esse sentimento de amor a Deus e ao próximo. Sentimentos que nós devemos resgatar em cada um de nós, em nossas famílias, em nosso ambiente de trabalho, em nossas comunidades, que infelizmente estamos perdendo essa sensibilidade de amar. O amor na dimensão do ágape, que é muito mais importante do que o eros. O eros passa, o ágape permanece. E é interessante essa dimensão, porque é isso que deve sustentar a nossa missão na vida matrimonial, na vida sacerdotal, na vida laical. É este amor permanente e perene que deve ser fortalecido na nossa vida cristã, quando em nossa região estamos aí assistindo. Só é ligar as emissoras, ver os blogs, a violência que já está tomando conta, se perdendo até a sensibilidade de amar. Quando se estupra uma menina de 15 anos, quando se mata um idoso, então isso significa dizer o quê? Que nós estamos perdendo a sensibilidade e a dimensão de amar e de dar testemunho de Jesus Cristo. Mas, quando eu lia os textos, eu pensava, sabe onde está a causa? É claro que todos nós queremos uma desculpa, que todos nós queremos encontrar o culpado. Mas o que eu acho fundamental é que se não resgatar os valores humanos em nossas famílias, não tem polícia, não tem Ministério Público, não tem nada que dê jeito se a educação não começar na família. Estamos presenciando tudo isso também porque as nossas famílias passam por uma crise de identidade. E essa crise de identidade é algo muito sério, porque é a falta de respeito na própria família. Você, pai, você, mãe, não tenha acanhamento de impor limites à sua criança, ao seu filho, à sua filha. Porque é impondo limites à criança que você vai consegui-lo educá-lo ou educá-la aos 15 anos de idade. Se desde de pequeno você não impõe limite à criança, o pai dá uma ordem e a mãe desmancha, a mãe dá uma ordem e o pai desmancha, essa família vai se tornar uma baderna oficial. E aí, quando você tiver um filho de 15 anos, uma filha de 15 anos, no lugar de você educar, você vai ser educada. Ou seja, no lugar de você impor limites, como impor na infância, você agora vai pagar e derramar um sangue muito caro. Não tenha medo de impor limites. Não tenha medo de educar o seu filho com limites e a sua filha com limites. Porque se você não fizer isso, as consequências é o que nós estamos vendo aí.
Está aí o que disse o Monsenhor João Carlos. Acho que todos concordamos, né, Major Robério?
Com certeza, sabe as palavras do Monsenhor, certo? Isso aí é uma coisa que é para a gente estar ouvindo e apreender o que ele está falando, está entendendo? Porque realmente é a solução para muitos problemas, não só a questão da violência, é justamente esse resgate da estrutura familiar. A gente precisa dar alguns esclarecimentos a respeito desse crime de estupro, com a mudança da legislação. Não só a mulher, como o homem também pode ser vítima do crime de estupro.
Isso.
É, e não precisa mais a questão da conjunção carnal, certo? É, alguns atos libidinosos já caracterizam a questão do estupro. Então, o estupro de vulnerável apenas é uma modalidade desse tipo de crime, né? E geralmente chama mais atenção porque as vítimas são vulneráveis, como o próprio nome já está falando, né? Uhum. Então, quer dizer, a gente tem se preocupado com isso aí, a gente tem feito um trabalho não só repressivo, mas também preventivo, com a questão do PROERD, com a equipe do Sargento Sérgio em toda a região do Pajeú, com a questão do patrulheiro Mirim nas escolas, que é o Sargento Miguel e a Soldada Anitta. Eles têm feito esse trabalho de prevenção e eles já falam sobre não só a questão das drogas também, como essas questões da preservação familiar e outros assuntos de interesse da comunidade.
É, eu acho que a gente tem que dar alguns passos atrás. A sociedade, no afã de evoluir demais, deu muitos passos à frente, soltou demais as rédeas, e eu tenho a mesma percepção. Achei que o Monsenhor, como o senhor disse, foi muito feliz nas palavras, porque não há outra, porque se o pai não... O senhor certamente deve já ter lidado com menores que desafiam a própria polícia, quer dizer, no respeito, não tem senso de respeito por ninguém, né?
Outra coisa, justamente, a gente tomou algumas medidas aqui, até no início do ano passado com o Coronel Moraes, e o Coronel Souza deu esse andamento, e tinha um menor aqui, que eu não vou divulgar o nome por questão até de legislação,
claro,
da criança e do adolescente, que dava muito trabalho aqui na cidade de Afogados da Ingazeira. Então a gente conseguiu juntar todos os boletins de ocorrência desse menor e fez um ofício para o Ministério Público pedindo a internação desse menor. E nós fomos atendidos, né? E realmente esse menor ainda encontra-se internado. Então ele deixou de dar esse problema. E já no comando do Coronel Souza, a gente já fez esse mesmo procedimento. E os pedidos estão em andamento aí para a gente obter essa resposta do Ministério Público. Com certeza, o Ministério Público também tem nos apoiado muito nessas questões.
É, eu canso de ver, você anda pelas ruas, você vê crianças, meninos e meninas, tem uns que... A forma como eles tratam as pessoas, desrespeitam, quer dizer, não tem o menor padrão de respeito, de educação. Você vê muito isso com os meninos. Você concorda, Pedro, com essa leitura do Monsenhor, né? O que você estava falando, você estava lá na missa também, né?
É, concordo sim. Ele foi bem sábio nas palavras dele, né? Que o que está faltando ser resgatado é o amor familiar, né? É a forma que a família deva... que o respeito seja primordial, uhum, né? Que os pais saibam como educar os seus filhos, para que eles, no futuro, não venham agredir pessoas na população e nem os pais sejam vítimas de agressão dos próprios filhos. Uhum. Né? Que a gente sabe que se o pai não educa um filho corretamente, se um pai dá tudo na mãozinha como quando o filho quer, se o filho pede uma coisa, o pai dá, se o filho pede para ir tal canto, o pai deixa. Então o pai também tem que aprender a dar rédeas ao filho. Tem que aprender também a dar um não.
Vocês já foram ameaçados por menor lá no conselho muitas vezes? Não? Já? Você que é o mais novo lá, já passou por isso?
Graças a Deus ainda não. Ainda não, porque eu creio que também os meninos lá também não. Né? Porque nós temos uma forma de chegar, né? Ao adolescente, à criança, nós temos aquela forma de conversar com eles. Né? Sem muita rigidez, né? Sem ser... Ao pé da letra do que diz a lei, mas a gente fala com eles de uma forma que eles não venham ser os nossos agressores. Uhum. Né? A gente tenta, ao máximo possível, ter um diálogo entre esses adolescentes e essas crianças.
Bom, vamos pro telefone, tem gente falando. Alô, do telefone.
Oi, meu filho, louvado seja Deus.
Oi, querida, tudo bem?
Gênesis. Tudo levando como Deus quer.
E aí, diga lá.
É assim, porque a polícia faz o trabalho, prende, mas aí tem um porém. A justiça de nosso Brasil solta. Porque se tivesse uma justiça mais rigorosa, acho que não acontecia muito isso, não. Eles pensavam três vezes antes de fazer, se imaginavam. Eu sou como Marcelo Rezende. Ou prisão perpétua, ou pena de morte, porque... Antes de eles fazerem, eu garanti que não estava acontecendo no nosso Brasil, não, viu, meu Deus? tá bom?
Tá bom, tá aí sua opinião. Isso já entra um pouco no debate também sobre redução de maioridade, que é um tema tão delicado, né? Redução de maioridade penal, execução penal no Brasil, mas tem caso e caso. No caso de estupro, crime hediondo, é muito difícil sair, não, major?
Com certeza, é um crime assim, a legislação ainda, concordo com a população, ainda é branda no país, só que a gente vê que a gente está passando no país uma crise ética, né? Uma crise de instituições, entendeu? Em que se reflete muito no comportamento da população, né? A gente precisa acabar com a impunidade no país, né? Não em todos os níveis, eu falo das corporações policiais, das corporações políticas, de todos os sentidos. A gente está vivendo essa crise, está entendendo? E se reflete na população. E a legislação brasileira ainda tem um sistema de progressão de pena, um sistema ainda brando, ainda, eu acredito, na minha visão, na minha opinião. Essa é uma opinião particular, certo? Como cidadão.
Claro.
Eu digo que a gente ainda precisa endurecer mais em alguns aspectos e alguns crimes. Principalmente esses de estupro, assassinatos e outros.
Mas está aí o caso de solidão, para não dizer isso, né? Né?
Isso,
o rapaz tinha matado, o cara tinha matado matou um menor e não tinha cumprido a pena toda, acho que teve alguma progressão de regime e estava solto lá em solidão, né?
A gente costuma aprender determinados indivíduos que já passaram pelo sistema prisional 2-3 vezes, né? Então, quer dizer, o sistema de prisional, ele, no país, ele não tem reeducado o transgressor, entendeu? Esse caso de solidão, a gente estava sem viatura lá, o policiamento usou o carro particular, conseguiu chegar primeiro ao indivíduo do que a população, já porque a gente representa o Estado, a gente sabe que a população estava revoltada com aquele crime, mas a gente naquela ocasião representava o Estado. Inclusive, houve a tentativa de linchamento por parte da população, o policiamento foi agredido, os autores do crime foram agredidos também, certo? Mas a gente...
Sobrou até para a polícia, né?
A gente, com uma atitude mais enérgica, conseguiu tirá-los de lá de solidão, certo? Chegou o apoio depois, o tenente Airan esteve no local e conseguiu tirar o... E a gente encaminhou para a justiça, que a nossa função é essa, é prender e encaminhar para a justiça, né? Se a justiça é lenta ou falha, cabe a população cobrar. Agora, nosso papel é esse, é encaminhar e fazer e evitar a justiça pelas próprias mãos e tal, porque é justamente isso. A população tenta a justiça pelas próprias mãos porque está vendo uma impunidade grande, muita coisa. Isso aí já é reflexo de um lugar feito de solidão, que solidão é um lugar pacato,
tranquilo.
Né? Aí você vê atitudes como essa já da população, já está cansada já de tanta impunidade, de tanta...
Uhum. E o senhor sabe informar, esse de solo, ele está na cadeia de Tabira?
Tá, se encontra os dois, né? Na cadeia de Tabira.
Alô, do telefone.
Bom dia, Manuel, aqui da rua Manuel Mariana.
Diga, amigo Manuel.
Eu queria saber o que é que o conselho faz e a polícia faz, porque você sai daqui, da sexta pro sábado, nesses bar da Rio Branco, é criança com 6, 8 meses, na mão das mães de família, bebendo e os bichinhos chorando naquela presa. O que é que eles estão fazendo que não dá pé do negócio desse aí, pelo amor de Deus.
Agora, vou fazer outra pergunta para o senhor. Na hora que o senhor vê, o senhor já tentou alguma vez chamar, acionar, não? Ou só viu e passou?
Eu não cheguei a chamar por tempo de... Eu não tenho tempo que eu estou trabalhando, estou em serviço. Porque eu trabalho na feira, eu não tenho tempo de chamar. Mas eu fico incrível com o negócio da feira ali, viu?
Sei como é. Pedro?
Aí fica difícil, né? O senhor já me desculpe responder dessa forma, né, que o senhor já liga para a rádio, já diz assim que não sabe o que é que o Conselho Tutelar faz em relação a isso, né? Infelizmente, o Conselho Tutelar não pode andar procurando casos, né? A gente trabalha numa sede, o que vem até a gente resolve, né? Pelo menos a gente tenta resolver. Mas, infelizmente, a população também tem que colaborar, né? Se o senhor vê, o senhor disse que não ligou. Então, se a gente não recebe nenhuma denúncia, né, acerca do que o senhor tratou. Então fica um pouco complicado a gente resolver o problema se a gente não sabe onde é que está tendo o problema.
Agora, por um lado, eu concordo plenamente que a população tem que ajudar. Por outro, a impressão que eu tenho, às vezes eu ando pela cidade de bicicleta e você para em alguns bares ou alguns ambientes, você chega até a certeza, às vezes, de que ali tem menores mesmo ingerindo. Subcomandante, num caso como esse, primeiro, me parece que, não se liga para o conselho numa situação dessa, tem que ligar logo para a polícia,
pra
né?
Para a polícia.
Num caso como esse, o que a população deve fazer quando identificar alguma irregularidade relacionada a fornecimento de bebida alcoólica para menores ou negligência, né? A mãe que está com o filho está bebendo até sabe lá que hora e está com o incapaz lá nos braços.
Primeiramente, ainda existe uma resistência da população e uma preocupação no sentido de fazer a denúncia e não ser preservado aquela pessoa que está sendo feita a denúncia. E, na verdade, o anonimato ele é preservado. A pessoa não é obrigada a se identificar quando está dando notícia de um crime, certo? Então, podem fazer as denúncias do batalhão e é como eu disse a vocês, a polícia tem trabalhado. A gente encaminhou 152 menores de janeiro para cá, uma média de 25 menores por mês, é uma média alta, certo? De todos os tipos de atos infracionais que vocês possam imaginar, entendeu? Então, quer dizer, a gente, quando a gente está de posse da denúncia e a guarnição ela está livre, sem atendimento de ocorrência, ela vai atender sim essa ocorrência, tá entendendo? Então, vocês podem denunciar, o anonimato é preservado, tá entendendo? E a gente vai atuar, a gente atua não só nessas questões, porque a polícia é uma gama de ocorrências muito alta, principalmente no final de semana, entendeu? Em que a gente, às vezes a guarnição fica no flagrante e demora no flagrante, a outra guarnição pega uma ocorrência, leva para um flagrante, já chegou o tempo aqui de ter 5, 6 guarnições fazendo flagrante na delegacia, então quer dizer, isso demanda um certo tempo, entendeu? Não estou querendo justificar, até porque o delito está para ser coibido mesmo. Então a gente pede que a população denuncie e a gente vai atuar sempre que houver a denúncia.
Kelly Brito, dizendo, Nil, minha filha de 5 anos estuda na escola São Sebastião e chegou em casa contando que a polícia foi na escola, acho que talvez o Proerd, né? E nas palavrinhas dela, orientando como se comporta diante de situações de abuso. Porém, eu tenho outra menina que estuda no Monteiro. E lá a polícia não foi. Eu quero saber se esse trabalho é só nas escolas públicas ou pode ir para as escolas privadas. Ela está comentando que achou legal, maravilhoso, a pequena dela, 5 aninhos, né? Dizendo que em situações de perigo o que tem que fazer é correr. Uma das coisas que ela aprendeu. E está parabenizando pela iniciativa do debate, a amiga Kelly. A perspectiva desse... Deixa eu logo ir para o ouvinte, então. Alô, do telefone? Oi?
Alô?
Pois não?
Bom dia.
Bom dia.
Tudo. Meu nome é Irene Nogueira.
Diz Irene.
Eu gostaria de parabenizar Padre João pelas suas belas palavras, sua preocupação. Que a gente, nós todos sabemos como é a preocupação do Padre João com a sociedade, com todo mundo.
Uhum.
Mas aí, meu Júnior, tem que ver o seguinte, se a família não mudar, então não tem nada feito. Na minha opinião, é a mesma de Padre João. Tem que ver o seguinte, tem mãe, tem pai, que compra bebida, leva para casa, tranca a porta e fica bebendo e as crianças dentro de casa.
Uhum.
Eu estou pronta para, quando eu ver isso, denunciar.
Uhum.
Porque
claro.
Eu já vi.
Uhum.
Nós estamos prontos para denunciar. As crianças ficam brincando e os pais bebendo com a porta fechada.
Uhum.
Então, no final, que tem começo, meio e fim. No final, só Deus sabe como é que fica, não é, Nil?
Claro, claro. É isso mesmo, Irene, tem que denunciar. A questão que a menina levantou da ida para escolas particulares também.
Essa operação que a gente realiza com a patrulha do bairro aqui na cidade de Afogado da Ingazeira e com as guarnições ordinárias nos demais municípios é chamada Operação Escola Segura, né? Essa Operação Escola Segura ela atende as escolas municipais e estaduais. Agora, o patrulheiro Mirim e o Proerd, ele tem um espectro maior, eles atendem as instituições de ensino particulares, né? Então, quer dizer, a gente, se vocês quiserem, diretora de escola, o gerente de algum estabelecimento de ensino, quiser conversar conosco no batalhão, a gente está aberto para a gente fazer um cronograma e fazer um atendimento também às escolas particulares também.
O Conselho Tutelar também dá palestras nas escolas, Pedro?
Sim, sim. Inclusive, né, na semana que aconteceu, né, aquele estupro que repercutiu, né, então nós estávamos nas escolas, né, justamente fazendo o nosso trabalho de prevenção contra o abuso sexual. Né, nós estávamos fazendo essa campanha. E, infelizmente, chegou a acontecer justamente no dia que antecedeu o dia 18 de maio, né, que foi no dia 17 o acontecido.
Isso.
Né, então, a gente sempre vai para as escolas sempre aí convidam a gente, nós somos, sim, parceiros da escola.
É, Sandro Pereira está dizendo que os deputados ainda são omissos na hora de fazer leis mais severas no Brasil. Está se falando uma reforma do Código Penal, mas há muito tempo que a gente escuta falar isso e não avança muito. Alô, do telefone.
Alô, Nil.
Oi, quem é?
É Graças Araújo, aqui do São Brás, Nil.
Oi, Graças, diga lá.
Nil, primeiro do que tudo, eu quero agradecer de coração a palavra do Padre João, porque isso, os pais que têm noção, eu acredito que se eles colocarem na cabeça, ajuda muito na criação dos seus filhos. Mas existe, Nil. Às vezes eu estou aqui na minha calçada sentada, aqui na Travessa 6, passa criança com sacolas de cerveja que os pais mandam comprar, tá entendendo? Passo aqui, tem os bares de espetinho, foi não foi, criança nos bares, as mães não têm um compromisso certo, o pai bebe, mas o lugar da criança em casa. Outra coisa também, a escola, que merece muita fiscalização da própria mãe, do próprio pai. Acabei de chegar agora da faculdade, da Dudão Bota, fui ver a situação de um que eu tenho lá. Porque o uso do celular, está acontecendo muitas besteiras, muitas coisas. Ele sai da escola e vem com o celular ligado, ligado no celular, não olha para o que vem atrás, está entendendo? De repente, acontece o quê? O que aconteceu com a menina do Jiquiri. Cabra vem, tampa a boca, já leva para onde quer. O celular do neto meu, ele não leva para a escola. Uhum. Primeiro, a escola, eu acho que é um lugar de se estudar, não de celular. É. Então, merece muito, é como disse o menino aí, do Conselho Tutelar, quando vê, denunciar. Eu já tentei, é porque tem hora que o telefone da polícia, a gente não consegue. Mas eu sou positiva, eu cito meu nome. Eu já tentei. Porque eu não acho justo. Muitas coisas acontecem, Nil. Os pais têm culpa.
Uhum.
Têm culpa. Não é somente botar culpa em A e B, não. Procura uma atividade para o filho dentro de casa, bota para estudar, faz alguma coisa, não deixa solto na rua. Fica numa televisão, o filho fica solto na rua. Tá entendendo? E a pessoa, a mãe e o pai dentro da televisão, às vezes assistindo um jornal, uma novela, uma coisa qualquer. Então, eu acho que é como diz o Padre João, quando o filho pede uma coisa duas, três vezes, tem que levar um não, para poder ele crescer já naquela expectativa que tem que aprender a levar um não e aprender a ser gente. A se educar.
Exato.
Tá entendendo?
Ok, amiga.
Gostei. Muito obrigado. Um abraço para todos.
Eu que agradeço. E, por exemplo, essa questão do WhatsApp, né? O que eu acho incrível é o pai chegar e dizer que não vai poder, ou que não tem condições de empatar, de proibir um filho de usar. Porque tudo em excesso adoece. Eu já falei isso aqui semana passada. Eu acho que essa ferramenta tem muita coisa que é usada para o bem, mas em linhas gerais, o que está causando nas famílias é uma desgraça. Eu passo aqui andando, às vezes tem essa turma de escola no fim da tarde, você vê 20 meninos e nenhum conversando com o outro. É tudo corcunda, assim, vai tudo problema de coluna, tudo olhando para baixo. Você não vê uma pessoa trocar mais ideia com a outra, né? E eu acho incrível que os pais não possam pôr limite num negócio desse. Eu não sei, também pegou uma geração muito nova que sabe tudo disso e os pais às vezes não sabem nada ou sabem muito pouco.
Verdade.
E você não vai usar isso aí, você vai usar uma hora por dia, tá bom, né? Tudo em excesso, mas me parece que falta aos pais esse poder pátrio, que é a obrigação deles de dar limite, como dá limite a tudo, e a consequência acaba sendo essa, porque Esse WhatsApp aqui, às vezes, eu estava comentando, às vezes você tem seu filho na sua casa e você está vendo ele paradinho lá, quieto na dele com o celular, e dentro da sua casa tem pelo menos umas 30 pessoas, além dele, que são as pessoas que estão falando com ele, você não sabe nem quem são, nem o que é que estão querendo. É. Sua filha, por exemplo. Então, temos que ter uma postura, é dar passos atrás, não tem problema, a sociedade tem que aprender a andar para trás também. Andamos para frente demais e perdemos o bonde da história. Está vendo muita coisa acontecer porque perdemos essa noção de valores, de respeito. Como é que se mata um idoso? Como é que não se respeita a palavra de um idoso de 86 anos? Né? Como é que se... Enfim, são coisas que a gente está vendo, o mundo está andando de tal forma que a gente está pulando etapas, o mundo está andando ligeiro demais e acho realmente que a gente tem que saber dar passos atrás para que a sociedade tente se reencontrar, porque a coisa tá muito, muito complicada. Vocês recebem muitos pais reclamando desse negócio desse? Tem muito crime acontecendo, Pedro. Tendo como caminho o tal do Zap, não?
Tem sim, Nil. Tem sim, né? O WhatsApp, ele é um meio tecnológico que influencia muito, principalmente para o caminho do mal, né? E o mal, mais uma vez, começa através do convívio familiar. Que o pai diz, se o filho não quer ir para a escola, você vai, estude que você vai passar e eu vou lhe dar um celular digital. Né? Então, o pai já começa também errando a partir daí. Não que ele não possa presentear o seu filho. Pode, mas também ele tem que ser um investigador do seu filho, do que ele está fazendo no celular. Né? E uma das coisas que eu falava quando eu estava nas escolas palestrando com a campanha sexual, eu dizia, olha, se alguém pedir alguma foto através do WhatsApp, você tomando banho, ou então você sem roupa, diga à sua mãe o que é que está acontecendo, não fique calado, não guarde esse segredo. E mais uma coisa errada é um filho tem um celular com senha, e o pai nem a mãe tem acesso à senha.
Não, sabe, não consegue
então,
entrar.
Então ali, já através dali, já pode se investigar que tem um erro. Uhum. Porque na medida que você coloca uma senha no seu celular, né? Então já é justamente para seu pai ou sua mãe não ter acesso. E isso já tem um certo erro aí, já pode ter uma certa desconfiança que algo de errado está acontecendo.
Subcomandante Robério, como é que foi, o que é que o senhor tem de informação sobre a prisão do Zé Leito Barbosa, que foi acusado desse último estupro? Ele foi pego no povoado de Arara, em Tabira, estava na casa de uma tia. A pergunta é, ofereceu alguma resistência, alguma informação adicional que o senhor tenha colhido com a equipe que foi a campo para prendê-lo?
Não deu tempo ele oferecer resistência não, porque a campanha foi bem feita, inclusive num horário em que ele não suspeitava de jeito nenhum que estava sendo campanado, e a gente procura fazer um trabalho de inteligência também, para que aquela operação não caia num insucesso, né?
Uhum.
Então não houve resistência, a prisão foi feita de forma rápida, certo? A população, diga-se de passagem, contribuiu com as informações, tá entendendo? A gente tem um apoio muito grande da população, entendeu? Inclusive aqui eu gostaria de falar mais uma ferramenta, que é o Disque Denúncia, através do computador, que é através do site www.disquedenunciape.com.br. Certo? Você, vou repetir novamente, www.disquedenunciape.com.br. Então, através dessa ferramenta, é uma ferramenta que já está há mais de 12 anos no estado, você será preservado se você fizer do seu computador em casa, o IP do seu computador, ao chegar no computador do Disque Denúncia, é descartado, certo? Estudantes de engenharia da Universidade Federal de Pernambuco fizeram um sistema lá para descartar o IP do computador de quem está denunciando. Então, não existe risco nenhum para quem está denunciando. Desses casos de estupro, que geralmente são crimes de proximidade, e a mãe ou a família tem medo de fazer algum tipo de denúncia, a pessoa pode fazer denúncia através desta ferramenta, que é uma ferramenta segura, e não existe registro de pessoas que sofreram retaliação por terem denunciado através dessa ferramenta. Então, quer dizer, é uma ferramenta confiável, certo? Através desse site que eu disse a vocês, vocês podem também fazer as denúncias.
Muito bem. Tem mais opiniões aqui? Tem gente no telefone para falar? Tem gente falando aqui no Zap comigo. Nil, nossa área do 23º Batalhão só é uma das áreas mais seguras do estado graças a dois motivos. O primeiro é o comprometimento dos policiais que aqui trabalham. Exemplo disso são as respostas imediatas aos crimes, como assalto à lotérica de Afogados, ocorrência do homicídio em Solidão. Os policiais militares, mesmo sem viatura, não mediram esforços, saíram em diligências com seus próprios veículos particulares, prendendo os envolvidos. O segundo é a parceria entre a polícia e a sociedade, que denuncia constantemente as ilicitudes da região. É o que está dizendo nosso amigo Sargento Praxedes, que sempre acompanha nosso programa. Vou para o telefone. Alô, do telefone. Quem Alô? É?
Rita Barbosa.
Diga, Rita.
Sobre a respeito, né, da educação do filho.
Uhum.
Porque a educação, a gente educa o nosso filho em casa. Claro. Educação vem de berço. Depois, quando o filho está fazendo coisa errada, né, vamos culpar. Cadê o conselho, sei lá? Cadê a polícia? Né, mas a gente tem que conversar com o nosso filho, a gente tem que vigiar, tem que ver com quem é que eles andam, né? Eu tenho um de 11 anos, tive ele com 42 anos, hoje eu tenho 53, mas procuro dialogar com ele, procuro saber quem são as amizades dele e oriento ele dentro da Bíblia. Porque a palavra de Deus diz, ensina o caminho que o menino deve andar. Que quando grande, não se desviará dele.
Uhum.
Não é com pancada, nem com porrada, que a pessoa se educa o filho, não. Mas sim com diálogo. Né? E eu quero parabenizar, né, os meninos que estão aí no debate, que eles continuem, né, fazendo o trabalho dele. E graças a Deus, aqui na minha comunidade, né, todo mundo vive em paz. Eu não tenho de que denunciar, né, porque tem pessoas idosas aqui que são muito bem tratadas, muito bem cuidadas, né, pela família. E eu não tenho de que fazer nenhuma denúncia. Né, mas se caso for necessário e eu souber, eu não vou deixar uma pessoa sofrendo para não denunciar. Eu
muito
tenho
bem.
Que fazer minha parte.
Não vai
Como cidadã brasileira, eu tenho que fazer minha parte.
Claro, claro. Muito obrigado, amiga. Aqui uma pessoa que mandou um zap, se identificou para a gente, mas está fazendo um relato. Ele queria saber se o Conselho Tutelar tem zap, porque todo fim de semana no São Francisco, quando, diz ele, quando fazem uma zoada aqui na rua, vejo muitas mães com crianças de braço, no frio desse que está fazendo, a mãe bebendo e a criança no braço. Se tem, manda para mim. Toda vez que eu vou denunciar. Nesse caso, você vai pegar aí o zap da PM... Tá? A PM, inclusive, recentemente lançou seu serviço de zap, porque o Conselho Tutelar pode ser comunicado, tanto do Conselho como o Disque 100. Você pode, por exemplo, identificar, se você identificar a mãe que está cometendo esse tipo de abuso, se vai reiterar às vezes, você pode, por exemplo, agora, que você não está vendo no flagrante, você pode ligar Disque 100, o senhor vai lhe atender, você vai dizer que é de Afogados, você vai olhar aqui na minha comunidade, tem a fulana de tal, ela vai para a festa, leva um menor no braço, colocando situação insalubre, vai beber cachaça e fica com o menino no braço. É uma situação. Se for no flagrante, você fala direto com o zap da polícia, não é, subcomandante?
Com certeza. Eu estou aqui abrindo o celular que eu tinha desligado para fornecer o pessoal o zap funcional lá da PM.
Inclusive, a gente até divulgou isso aqui, né? 23º BPM. Qual é o zap da polícia, Michele? Hã? Tem zap denúncia. O zap do 23º Batalhão, deixa eu divulgar para você. O comandante desligou para educadamente não receber ligações durante o debate. Mas é o 988770740, não é isso? 988770740. Tenha sempre esse número aí. É importante a gente ter esse número para sempre acompanhar, porque essa denúncia. É feita imediatamente, a polícia recebe e já pode ir para o lugar da ocorrência. Você que pediu, já estou lhe passando. Quero agradecer, inclusive, a sua participação. Está funcionando bem esse serviço do Zap?
Com certeza, a gente recebe algumas denúncias, inclusive recebe também ações positivas que a polícia faz, a população registra e parabeniza através, manda a fotografia agradecendo. Né? Então é um serviço que tem funcionado bem. Não só aqui em Afogados da Engazeira, como nos 12 municípios que compõem a área do 23º BPM e 20ª DESEC da Polícia Civil.
Falando nisso, puxar um parênteses, semana passada trabalharam muito nessa operação Hades, né? Muitos policiais envolvidos, 23º caiu dentro com a operação e respondeu a quase a totalidade dos mandados de prisão, né?
Isso. Na verdade, essa foi uma operação, um inquérito do doutor Ubiratã, lá de São José do Egito, culminou justamente com a expedição desses mandados, e a Polícia Militar deu apoio nessa operação que foi organizada pela Polícia Civil. Entendeu? Então, a gente foram cumpridos 24 mandados de prisão e 32 de busca e apreensão. Então, a operação foi um sucesso, quase a totalidade dos alvos foram presos, né? Pessoas ligadas ao tráfico de drogas e à questão dos CVP, dos crimes violentos contra o patrimônio, e deu uma acalmada naquela região de São José do Egito e cidades circunvizinhas, né? Itapetim, Brejinho, foi uma operação, foi considerada uma das maiores operações que foram realizadas esse ano no estado de Pernambuco. Isso é sinal que tanto a gente da Polícia Militar como o pessoal da Polícia Civil, a gente está preocupado com a situação de criminalidade daqui, em que pese as dificuldades e as deficiências dos órgãos. Mas a gente tem se empenhado, a gente não tem deixado a peteca cair, certo? E a gente vai continuar dessa forma.
Pedro, o Conselho Tutelar, isso que eu expliquei está certo, é assim mesmo?
Tá, nós respondendo também ao ouvinte, nós ainda não se disponibilizamos, né, do recurso WhatsApp, mas vou reforçar os ouvintes mais uma vez o número do telefone, né? Um telefone que é ligado 24 horas no celular, todos os dias tem um plantonista, né? 24 horas, pode estar fazendo também sua denúncia através deste telefone. E se não tiver crédito, pode ligar a cobrar, que a gente retorna, não precisa se identificar, ou se a pessoa se identificar para a gente, o nosso trabalho é sigiloso, a gente não vem ao caso, né? Quem, a pessoa que está sendo, que está fazendo a denúncia, no caso, o telefone do Conselho Tutelar é o 99993-2476. A gente esclarece também a população que tem pessoas que às vezes ligam restrito, né, para não se identificar com medo, mas a gente pede mais uma vez aqui, eu vou pedir mais uma vez aqui à população, que não precisa se identificar, mas a gente precisa da ligação com o número, porque a gente não atende ligação privada. Uhum. Né? A gente não atende ligação restrita de jeito nenhum. Então, se você faz uma ligação restrita, se você já tem sua ligação restrita recusada, né? Então,
já sabe por quê.
Já está ciente por quê. Não é questão de que a gente não queira atender. Também é uma questão de segurança nossa.
Mas você garante a privacidade de quem liga? Não,
não independente de você dizer, sou fulano ou sou cicrano, não. Independente de você se identificar ou não, para a gente a ligação vai ser sempre sigilosa. Uhum. Né? A gente não vai dizer nem a A e nem a B de quem foi que veio a ligação.
Uma outra questão, o Disque 100, ele garante também rigorosamente
o anonimato. Garante também, né? Garante
tanto faz, se você ligar e disser, eu quero me identificar, mas não quero que me identifique, eles vão fazer o registro, se não se identifica, eles registram também. E encaminham geralmente para o Conselho Tutelar apurar.
Mais próximo de onde está sendo a denúncia.
De onde está acontecendo a denúncia. Então é fácil e é gratuito, né? O Disque 100, você pode ligar até de orelhão.
É gratuito.
Então é isso. Se for um flagrante, manda o zap ligeiro para a polícia. Se for um caso que você viu uma vez, duas, e sabe quem é, liga para o Conselho Tutelar ou liga para o Disque 100 para apurar, e o Disque 100 só sossega quando fecha o caso também. Né? Aqui, Nil Júnior, para denunciar idoso maltratado, qual é o número? Disque 100 também. Viu, amiga? Você liga para o Disque 100 e se for flagrante, né, subcomandante, liga para a polícia na hora, manda o zap para a polícia e a polícia vai lá. Se for flagrante, se não for, vai para o Disque 100. Agora estão danado pedindo o número. Fui falar. É isso mesmo, tem que divulgar. Acho que a gente pode até fazer uma chamada, viu, produção? Para ficar sempre divulgando o zap da Polícia Militar e esses números de utilidade que a gente precisa tanto. E veja que isso acontece, né, nos mais altos escalões. Eu estou aqui com a notícia, por exemplo, da Folha, da Coluna Esplanada de Brasília, dizendo que uma jovem militante de um partido está acusando de assédio sexual um deputado federal de São Paulo.
Eita.
Isso foi semana passada em Brasília. Vê a jogada. Ele convidou a mulher para uma reunião, ela tem 25 anos, para uma reunião no seu apartamento, alegando ser encontro de militância. Quando ela viu, estava só ela e o parlamentar, tinha militância nenhuma. O cara ofereceu ela um bom cargo comissionado se ela passasse a ser sua amante. E diz que isso é comum em Brasília. E olha que quem anda em Brasília diz a mesma coisa, que é comum mesmo, né? E o deputado dizendo, não, você vai ser uma das, eu já tenho outra, eu quero você também. Aí ela recusou, o político a agarrou com força, forçou um beijo, e inclusive machucando seus lábios. Ela está sofrendo ameaças para não denunciar o caso agora, só que vai levar à frente, inclusive advogados estudam as próximas ações. Quer dizer, isso acontece em várias esferas realmente. Bom, eu quero agradecer muito a contribuição aqui no nosso debate do Major Robério, subcomandante do 23º Batalhão. A gente falou de violência, dos casos de estupro, mas vocês perceberam que a gente rodou aí problemas de família, problemas envolvendo menores e outras situações. Pedro Rafael, que é conselheiro tutelar, também nos ajudando. E dizer que a Pajô está sempre à disposição, né? Esse zap que eu falei, né, comandante, serve também para quem tiver informações sobre o que está foragido, que é o Der Relojoeiro, que a gente tem divulgado. De vez em quando aparece alguém aqui cobrando, tem que falar nele, tem que estar lembrando sempre. E a gente está falando sempre possível para quem puder, como o senhor bem disse. Esse aí acabou a vida dele de um jeito ou de outro. Mas o lugar dele não é escondido, é privado. Porque solto ele não está, que está escondido, inclusive acabou a vida privada, tudo, por conta do que ele cometeu, né? E eu não tenho dúvida de que logo, logo, a polícia consegue colocar as mãos nesse acusado, e o zap serve para isso também, né? Se tiver alguma informação, né, subcomandante?
Com certeza. A gente, como eu disse a você, esse compromisso que a gente tem da prisão desse elemento vai ser um compromisso, certo? Para frente, e a gente não esquece de jeito nenhum. Inclusive, tem pessoas que ajudam a gente através de informações. Eu garanto a você que esse indivíduo, colocando os pés aqui ou nas proximidades aqui, na região próxima aqui, ele vai ser preso. Entendeu? Isso é um compromisso que a Polícia Militar, a Polícia Civil, a gente tem com a sociedade, com a população, certo? E qualquer tipo de indivíduo que tentar praticar algum crime aqui na área do Pajeú, certo? Enquanto a gente estiver por aqui e tiver esse compromisso com essa população, a gente vai correr atrás e não vai ter horário, não vai ter final de semana, certo? A gente vai correr atrás para dar uma resposta à população que tanto precisa dessa resposta.
Só para fechar, Josélia, pergunta de assaltos na zona rural que estão acontecendo, o que a polícia está fazendo. Acho que entra naquela mesma coisa de tentar ver um flagrante aí, né? Porque é um tipo de crime difícil também, né?
Nós estamos fazendo, como eu sou o gestor operacional do batalhão e o coronel pediu para que ele já recebeu algumas demandas a esse respeito, né, da zona rural. A gente está fazendo aí um policiamento itinerante para atender a zona rural. Entendeu? Tem distritos muito distantes, nossas viaturas são viaturas já antigas, né, que necessitam de uma substituição, mas aí vai haver substituição daqui para o final do ano e a gente vai atender a zona rural sim. Inclusive, metade dos homicídios que ocorreram esse ano foi na zona rural. Então, existe um equilíbrio muito grande entre os homicídios que ocorrem na zona rural e na urbana. E a zona rural vai ser nossa preocupação sim, a gente vai dar uma assistência melhor à população da zona rural.
Muito obrigado ao senhor, parabéns pelo trabalho. Leva um abraço aí para o comandante, para todos os PMs do 23º.
Eu que agradeço e vocês têm, a gente tem uma parceria forte sempre com as instituições, Ministério Público, Conselho Tutelar, Polícia Civil, imprensa, certo? Eu, assim, dos locais que eu trabalhei, esse é o lugar que a imprensa mais colabora com as instituições de segurança pública aqui da região, entendeu? A gente tem um blog de notícias Pajeú, que a gente troca isso, ideias, entendeu? Sobre as questões de segurança pública aqui na região. Então, quer dizer, é muito importante, enquanto essa parceria estiver fortalecida, a população só tem a ganhar. Então, a Polícia Militar está à disposição. O Tenente Coronel Souza não pôde participar da entrevista, porque ele está numa reunião com o Ministério Público, entendeu? Mas aí pediu para que eu desse esse aviso aqui, e a gente está sempre preocupado com as questões de segurança da região.
Muito obrigado. Pedro, muito obrigado. Leva um abraço lá para os nossos conselheiros. Quem é que está de plantão lá?
Hoje o plantonista sou eu.
Hoje você é o plantonista, mas tem conselheiro lá fora?
Tem,
você.
Romero está lá atendendo, né? Patrícia também está atendendo, né? Simone parece se ausentar, e infelizmente Danilo, né, sofreu um acidente.
Como é que ele está?
Né? Ele vai passar por uma cirurgia hoje, não sei se já está passando pela cirurgia, né?
Ele foi como mesmo o acidente dele?
Foi um acidente de moto. Ele estava vindo de uma cidade aqui do Pajeú Infelizmente, freou o freio da frente e a moto derrapou e chegou a cair e machucou o braço, né?
Uhum.
Machucou o braço, precisando fazer uma cirurgia. Mas nós, amigos de trabalho dele, estamos torcendo para que a cirurgia dele seja acontecida da melhor forma possível e que Deus vai estar operando neste momento.
Estamos torcendo por ele. Um abraço para o Danilo.
Então, mais uma vez, muito obrigado pelo espaço e... Mais uma vez também, nós, conselheiros tutelares, nos colocamos sobre as disposições da população.
Acabou o debate, daqui a pouco o plantão de polícia. Música.